Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
E estamos aqui em mais um Mundo Freak Confidencial. E eu estou aqui junto com os investigadores Rafael Jacaúna, que está morto nesse momento. Eu acho que ele
queimou
para sempre.
Queimou.
Não, André. Eu não queimei, André. Eu estou no silêncio. Porque isso é um assunto muito sério, cara. Sabe, você queimar de dentro para fora. Eu não tô falando de azia. É algo muito escroto.
Sim, e a Zia também é um negócio muito escroto. Mas vamos deixar isso para outro assunto. Temos aqui também o investigador Léo.
E indo nesse episódio já no clima, né? Nesse calorzão.
Pois é, né, cara? O Rio de Janeiro tá passando por um nesse momento. Então, vamos lá, a gente tá. Não há clima melhor.
Você quer dizer o quê? Que o Rio de Janeiro tá tendo combustão espontânea, é isso?
Exato. Bem, a combustão humana espontânea, chamada também intitulada de CHE, ele é um suposto fenômeno no qual um corpo de uma pessoa entra em combustão. Simplesmente o seu corpo decide pegar fogo. Não é comprovado nenhum tipo de fonte externa para esse tipo de ignição, né? Pelo menos, assim, existem muitas teorias, mas o que tudo indica, ele é um calor, uma energia gerada por reações internas do seu próprio corpo, que ninguém sabe exatamente se é de origem química, se é nuclear, se é qualquer outro tipo de energia, né? E várias mortes já foram atribuídas a esse fenômeno, né, o CHE, e diversas histórias também já foram contadas. Há centenas de relatos de mortes atribuídas nos últimos 300 anos, porém, muito poucas delas foram analisadas pelos especialistas. Até porque, além de muito raro esse fenômeno, ele também é o tipo de coisa que deixa muito pouco vestígio, né? Então, na teoria, você está aí na sua casa, escutando podcast, lavando louça, seja lá o que for, e de repente você começa a pegar fogo de dentro pra fora. Isso parece loucura a primeiro momento, quer dizer, o quão impensável isso é você simplesmente chegar e pegar fogo, né? Mas exatamente esse é um dos mistérios que a gente tem aí. Eu pedi pra vocês dois derem uma investigada pela internet, vocês acharam alguma coisa diante disso, alguma característica que chamou a atenção de vocês nesse caso?
Sim, eu achei umas características que geralmente as extremidades do corpo ficam sem ser afetadas pelas chamas. Os braços, as mãos, né? Geralmente o braço, do joelho para baixo da pessoa, ela não é afetada, não tem fuligem, só não mais do que a sujeira, se for o caso. Mas o fogo não afeta essas partes. Achei muito estranho, vi uns documentários, dei uma pesquisada.
Parece que é algo que vem realmente do meio da pessoa, né? Do região tronco, assim, tudo se expande. Então, as extremidades é o que sobra, né?
Tem as teorias que querem explicar o porquê isso, né? Vamos discutir ao longo do programa, mas é um tema muito escroto, cara.
Agora eu comecei, André, você falou que você pode estar, assim, ouvindo o podcast do nada, assim, queimar, assim, ter a combustão. Fiquei com medo agora, pô.
É porque eu tô dando um exemplo comumente, quem tá escutando podcast provavelmente escuta podcast, né? Obviamente, e assim, qualquer situação normal da sua vida, você não precisa estar próxima de uma fonte de calor ou de fogo pra simplesmente isso acontecer. Muitos dos casos, quando a pessoa vai investigar, chamam bombeiros, etc., a pessoa encontra uma cena completamente estranha nesse tipo de coisa, porque você tem simplesmente uma pessoa queima até a ponto de não sobrar quase nada, sobrar muita pouca coisa, e um dos grandes mistérios também é que nada à sua volta é afetada. Por exemplo, você está aí na sua cadeira agora, escutando no seu sofá ou na sua cama, você de repente pega fogo, e a sua cama, o seu sofá e a sua cadeira, ele não pega fogo junto. Uhum. Você é carbonizado, vivo, e nada do resto da sua casa é afetado, né? Você imagina que qualquer coisinha, por exemplo, uma vela, ou então um curto, qualquer coisa, já incendeia uma cortina e já fica aquele inferno na terra, a favela toda vai por água abaixo, não, por fogo abaixo, mas esse tipo de coisa estranhamente não é causado por esse fato, né?
É, isso é a questão da combustão espontânea, tem muita coisa assim estranha mesmo, assim, não só o fato de começar meio que do nada, né, se a gente for levar em consideração assim que realmente foi espontâneo mesmo, é esse fato de não queimar nada em volta e o fato de acabar quase totalmente com a pessoa, né, sobra esses os membros, as extremidades, mas queima praticamente tudo, assim, total, né, que acaba virando totalmente cinza as partes que são queimadas. E que nem, para um ser humano queimar totalmente, principalmente a parte do osso, precisa de muito quente mesmo, sabe?
Precisa de muita energia.
Para você ter noção, quando as pessoas são cremadas, né, a pessoa morre tudo e vai ser cremado, eles colocam numa temperatura a mais de 1000 graus, por volta de uns 1200, mais ou menos, graus Celsius, né?
E mesmo assim ainda sobra alguma coisa.
Ainda sobra.
Não, cara, não é isso tudo não. É por volta de 270 graus durante uma hora, duas horas, pra queimar o osso.
Então, com certeza, cara, porque eu acho que esse tipo de coisa é...
Ah, porque, cara, 1000 graus, olha só. 1000 graus, você é praticamente para derreter o ferro. Depois da cremação, pinos de metal que tem no corpo da pessoa, ele sai inteiro. Se fosse 1000 graus, derreteria.
Entendi.
Certeza?
Bem, de qualquer forma, você precisa de um calor, de uma energia absurda para você fazer isso. É, por exemplo...
Durante um tempo considerável, mais de uma hora, duas horas aí com essa temperatura.
Sim. Ou seja, é uma coisa que acontece muito, de muita rapidez e com uma intensidade completamente absurda. Porque até você for ver qualquer tipo de caso que a pessoa morre carbonizada, mesmo ela não sendo reconhecível, você ainda consegue reconhecer que aquilo um dia já foi um corpo humano. Você ainda tem aquela forma, apesar de você só poder reconhecer pelos dentes, ainda sobra os dentes, né? Ainda sobra a sua forma inicial, né? Sobra mais ou menos o que eram os seus dois braços, as suas duas pernas, seu tronco. Nesse tipo de caso, muita pouca coisa sobra. E geralmente o que sobra são, como o Léo tava falando, né? São suas partes externas, né? Então, o que tudo indica é que algo que realmente, além de ser de dentro para fora, é algo que começa do centro do seu corpo, relacionado talvez ao peito, ao tronco, ao abdômen. Essas são as partes que são 100% consumidas de verdade, assim.
Uhum. E uma coisa interessante ver, que eu acho que mais pra frente a gente vai falar alguns exemplos que teve, mas se você pegar a maioria dos exemplos, na verdade, praticamente todos aqui são pessoas idosas. Isso que é interessante. Sim. Ver essa constante, esse... Ser pelo menos mais de 50 anos, né? A maioria, assim, tudo.
A maioria, se eu não me engano, é idoso, fuma e bebe. Aí estavam querendo... Aí tem teorias que queriam acreditar essa combustão a um fato de álcool com um cigarro, né? Com alguma... Essa ignição inicial provocada por um fósforo, alguma coisa do tipo. Mas existem casos de pessoas muito mais jovens, que algumas nem bebiam. Então não tem nenhum caso concreto, né? Eles não estabeleceram um padrão para esse tipo de combustão. Se eu não me engano, na história, eu não... Sim. Sei se é americano ou mundial, existem cerca de 400 casos confirmados de combustão instantânea. Tantos outros aí em aberto que seguem para essa linha. Mas é muito caso, cara. É muito interessante saber por quê, né? Como assim a pessoa queima e não sobra nada?
É isso que é bizarro, porque normalmente quando tem negócio de queimar, pelo que eu sei, eles acabam usando muitas vezes pra descobrir quem que é a pessoa, coisa de arcada dentária, tudo assim, né?
Sim.
Porque sobra aí no pedaço. Nesses casos, pelo que se relata, não sobra nada, né? De osso, nada. Osso eu sei que é meio difícil de ser destruído.
Aqui no Rio de Janeiro acontece muito isso, né? As pessoas morrem queimadas, né? Não, nas favelas morrem queimadas no micro-ondas. E a polícia faz os exames de arcada dentária e tal. É isso, é. O bandido ou a vítima morre queimada dentro de pneus, um combustível lançado no corpo, pega fogo durante horas, qual do pneu, qual do combustível, e a polícia não consegue reconhecer a arcada dentária, consegue fazer os exames necessários e identificar. Nesses... Sim. Casos, não. Só se identifica porque você sabe quem morreu ali, quem era a pessoa, e, né, você reconhece pela mão, pelo pé, não sei o que, mas não sobra mais nada. Watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me,
Because you're playing with fire.
Vamos começar a traçar aqui umas características. O Léo falou muito bem que, realmente, inicialmente, começaram a tentar traçar alguns elementos que se correlacionem, por exemplo, a bebida, cigarro, obesidade. E também a questão de ser idoso. Mas percebeu-se que existia também outros casos fora desses. Então, acabou-se que, eu pelo menos acredito que isso seja um pensamento errôneo que houve-se na época e que hoje em dia não pode ser mais colocado à prova. E se você for ver se ocorre na maioria ou já ocorreu em grande parte por idosos, antigamente, vamos pensar aqui comigo, a sua mãe, os seus avós, eles tinham o hábito de fumar porque isso era um hábito corriqueiro naquela época, que muitas vezes se estendeu até o longo da vida da pessoa. Então, uma pessoa idosa morrer de qualquer coisa que seja, ela fumava, ela bebia, ela tinha esses hábitos. Isso é um hábito que se acompanha. Talvez não seja alguma coisa relacionada a isso em especificamente. A gente tem muitos casos que esse tipo de coisa ocorre de maneira bem banal. Exatamente como eu descrevi logo no começo do podcast. Você está sentado na sua casa, de repente, puf, você começa a pegar fogo. E a maioria desses casos são descritos dessa forma. Então, o que a gente pode perceber é, será que esse tipo de caso, na verdade, não pode ocorrer com qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação, mas ele chama mais atenção quando ocorre nesse tipo de ocasião, quando a pessoa está nesse tipo de situação banal? Porque, por exemplo, se a pessoa estiver numa situação de guerra, ou estiver no carro, ou, sei lá, estiver dentro de um prédio, não sei. É, pode ser acreditada qualquer tipo de outra coisa. Se for dentro de um carro, vai falar que o carro começou a pegar fogo e explodiu, né? E incendiou a pessoa. Ou se tiver qualquer outro tipo de ocasião que tenha um tipo de fogo, você, logicamente, você vai ligar aquilo, entendeu?
Entendi. Mas tem um problema, André. Geralmente, quando acontece isso em países desenvolvidos, em grandes cidades, tem uma tendência da polícia fazer, né, a polícia, os bombeiros, fazer o exame pra achar o que causou o incêndio. Eu não sei como que se faz uma perícia dessa, mas os caras são capazes de achar um palito de fósforo nos seus restos de um quarto queimado e dizer que é aquele palito que começou o incêndio. Nesses casos, especificamente, eles não acham nada, nenhum vestido de combustível de nenhuma forma, nenhuma vela, não acham nada que tenham começado isso. Existem só especulações do que pode, mas as investigações nunca acham nada.
É, entendi, mas acho que os dois casos aí que vocês falaram, acho que faz sentido, porque assim, querendo ou não, a perícia, teoricamente, vai conseguir identificar da onde veio, ou, tudo bem, nesses casos de combustão espontânea, não vai descobrir da onde veio, que muitas vezes pode ter vindo dentro da pessoa, mas vai ter uma perícia pra estudar isso daí. Mas eu imagino também assim, aconteceu num carro, teria outros fatores que poderia ter causado o fogo, mas ali, talvez a perícia realmente não encontre naquele caso, mas a gente não vai ficar sabendo tanto. Quem ou não que vai chamar mais atenção vai ser esses casos assim. De repente eu poderia ter tido uma combustão espontânea da pessoa dentro do carro, mas quem tá de fora, quem vai ver, não a perícia mesmo, vai falar, é por causa do carro, né? Ali, os daí, pode, sabe, nem sei como funciona, mas vai ser isso daí. A perícia sim que vai lá, o especialista sim que vai, opa, peraí, o jeito que tava o carro aqui não iria queimar desse jeito, né? Imagina dessa forma.
Mas, mitocôndria, esse que é o ponto. A perícia, ela, quando ela investiga esses casos de combustão espontânea, ainda mais recentemente, ela literalmente aponta em relatórios, eu tava vendo documentários, a energia que o fogo veio diretamente da pessoa. A perícia escreve isso nos relatórios. É, o incêndio veio da pessoa, inexplicável. Né? Se alguém perguntar pro perito, o perito vai falar assim, ah, não sei, eu sei como se pegar fogo aqui. E não sabe, não sai disso. É muito estranho, tem várias teorias para isso, a gente pode ir debatendo, né? Tem uma que eu adoro, depois a gente vai vendo.
I let it fall. Existem algumas teorias, né? Algumas hipóteses do que pode ocorrer esse tipo de coisa, né? Algo como uma das mais aceitas, não que faça realmente algum sentido, porque a ciência realmente ela não tem qualquer ideia de explicar a totalidade desse tipo de caso. Uma dessas hipóteses é o tal do efeito pavio, né? Que sugere que de alguma forma, algum tipo de faísca externa ou chama, acaba queimando a roupa da vítima superficialmente e acaba sem querer chegando à pele, e a pele então libera gordura que age de modo similar à cera de uma vela, ou seja, se torna um combustível. E os efeitos testados concluem que o corpo humano realmente contém gordura suficiente para garantir sua própria combustão, mas será que a ponto realmente de excluir completamente qualquer tipo de traço dela, quer dizer, a pessoa pegar fogo e morrer por causa da própria gordura, tudo bem, mas a ponto de desaparecer completamente qualquer vestígio dela?
Olha só, essa teoria que eu gosto. Tem um cara, eu esqueci o nome do filho da mãe agora, ele fez isso com um porco. Ele tava, um cara, se não me engano, que levantou essa ideia inicialmente. Ele fez esse teste com um porco, ele botou uma roupa num porco, né? Botou lá um lençol, um jeans em volta do porco, acendeu o porco e... grátis, claro, um porco, eu não sei exatamente o tamanho do porco, mas acho que era um porco de tamanho humano, sabe? 60 quilos, algo do tipo. Ele queimou por 6 horas. E o que sobrou do porco cabia numa latinha de leite. Queimou osso, queimou tudo. Aí o próprio cara disse que isso é um bom vestígio, porque senão acharam a fonte do fogo, porque queimou tudo, não sobrou nada. Mas o próprio cara disse que isso pode não, aliás, isso não preenche a totalidade dos casos, né? Porque um porco tem muito mais gordura, ou tende a ter muito mais gordura do que um humano comum, e é muito interessante essa teoria.
Sim, e também uma das características é que a maioria dos casos, a pessoa simplesmente, não há qualquer tipo de sinal de luta que a pessoa tá tentando apagar
isso
o fogo.
Isso que eu acho muito
isso
estranho.
Isso é mais bizarro.
Porque, pra mim, isso daí só seria possível se a pessoa tiver morta. Já sabe se queimar depois que morreu. Então...
Agora, vou montar aqui uma teoria pra vocês. E se, por exemplo, isso acontece bastante com idosos? E se, por exemplo, vou criar aqui. Vocês conhecem aquele efeito do fogo no pântano?
Fogo-fato?
Fogo-fato? Vocês conhecem?
Sei, eu conheço, não sei muito
lenda.
Bem como funciona, mas conheço.
Então,
não sei como funciona.
O fogo-fato, como é muito ligado a lendas, ao boitatá, espíritos no meio do pântano, o que acontece na verdade? O pântano é onde tem muito matéria orgânica em decomposição. E matéria orgânica em decomposição solta gás metano. Nesse tipo de caso, tem muito gás metano nessa área, então acaba criando certos bolsões, dependendo também o quão é distante, o quão é fechado o tipo do pântano. Então, qualquer tipo de faísca, seja uma pedra que caia de mau jeito, seja um raio até...
Também a eletricidade estática do ar também.
Sim. E por algum motivo ele acaba ligando e ocorre o fogo-fato, que é um foguinho que fica lá viajando e dançando pelo pântano. E surgiu muito essa lenda, por quê? Porque se uma pessoa vê isso e começa a correr, o vácuo criado por essa pessoa correndo acaba atraindo esse fogo para próximo dela. É uma parada muito louca. Então, curiosamente, essa lenda do espírito que vai ficar te perseguindo, realmente por causa disso. E se, por exemplo, a pessoa acaba morrendo, nesse caso no CHE, de um ataque cardíaco, de repente ela começa a liberar um pouco do gás metano, e isso pode acarretar nesse tipo de coisa. O que vocês acham disso? Vocês acham que é válido?
O problema é que eu não sei se a pessoa conseguiria liberar tanto gás metano pra isso, né?
Precisa estar num grau de decomposição muito alto.
Tem uma teoria que diz que a pessoa, né, dependendo da alimentação, dependendo de como a pessoa se comporta e tal, o intestino dela pode acumular gás metano o suficiente. Aliás, não é nenhuma teoria, é um fato.
Sim.
Né? Vocês nunca viram cirurgias a laser que a pessoa pegou fogo? É um fato, é uma coisa semelhante. Mas o que causaria isso, né, essa ignição dentro do intestino da pessoa, que nessa teoria é discutido? Alguns dizem que é eletricidade estática, outros dizem que são ácidos intestinais, né, que fazem algum processo... Já tem uma teoria que diz que tem uma partícula subatômica chamada piro, que ela acende. Ela existe.
Nada, né?
E no contato com esse metano, ela acenderia. É, e essa teoria eu achei porra.
Tem coisa
essa aí,
fantástica.
Beleza, né? Mas enfim, existe essa teoria.
Mas a questão de, da pessoa incendiar dentro dela mesma, você, como você disse mesmo, era, no caso, era um laser, né? Era uma presença externa.
É, no caso das cirurgias, sim.
Sim.
Bom, gás metano que a pessoa tem no estômago, no intestino e tal, pode sim dar duras de incêndio. Isso aí é fato.
Mas pegar no corpo inteiro... Mas a questão é o seguinte, Rafael.
Exato. Sim, entendi. Agora... A pessoa fechada, dormindo, fumando, bebendo, sei lá o quê. E começar a pegar fogo é outra coisa. Eu só disse que o gás metano que a pessoa tem dentro de si é suficiente para causar queimaduras, sim. Isso aí ele pode ser acendido. Não tem gente que peida maçarico.
Então, não. Mas... O que eu ia dizer é que tem aquela lenda de que se a pessoa tá no banheiro, ela tá lá fazendo lá o número 2 dela... E de repente ocorre algum tipo de faísca e o banheiro explode, né? Quer dizer, isso é um pouco de...
Porra, essa eu nunca ouvi falar não, André.
Eu nunca ouvi falar.
Isso é óbvio, é uma lenda urbana, né? Quer dizer, é a mesma coisa a questão do celular dentro do... Quando a pessoa vai abastecer o carro, né? Ou então dentro de um avião. Não é nada disso é comprovado que consiga realmente isso se afetar. É aquele tipo de coisa que vai que acontece, né? Mas a probabilidade desse tipo de coisa acontecer é muito pequena. Mas é muito pequena do tipo 0,000000 pi elevado ao quadrado menos 1.
Mas, por exemplo, essa do posto de gasolina já foi comprovada também. Câmera de segurança pegaram. O cara falou, na hora que o cara atendeu, na hora que o telefone tocou, ele atendeu e explodiu.
Agora na do avião já é o contrário, né? Já estão meio que matando essa ideia.
Mas, André, é aquilo que tu falou, né? As chances são mínimas. Mas o fato é... Quantos postos de gasolina tem no mundo? Quantas pessoas vão a postos de gasolina usando celular? Então, tá tantas milhões de pessoas fazendo isso diariamente que tem uma hora que vai acertar.
Então a gente tem aí algumas teorias iniciais para conseguir explicar. Lembrando que aqui ninguém aqui é cientista, nem consegue produzir testes a ponto disso. Então acho que a gente pode. A gente começou a dar aqui algumas das nossas opiniões. Mas apesar de tudo isso que a gente está tentando elaborar aqui, toda essa teoria toda, ela não explica, assim como os cientistas também não conseguem explicar, toda a totalidade do caso, né? É, a questão da pessoa não conseguir, não luta, a pessoa gera um fogo de dentro para fora. Que ela consumida uma temperatura absurda em pouco tempo.
E não pega e nada também, em volta.
Nada em volta pega fogo. Tá sugerindo essas hipóteses e tal, mas isso não explica, assim como o cientista também não consegue explicar a totalidade desse caso, né? Por que que a pessoa não luta na hora do fogo? Por que que ela queima em uma temperatura tão absurda e tão intensa e em tão pouco tempo ela consegue quase que completamente desaparecer? A questão de nada pegar fogo em volta. Então acho que é hora da gente contar aqui alguns casos, né? Os casos dos mais famosos. A gente tem aqui o caso do John Irving Bentley, que foi em 1966. Ele era um físico de 92 anos que morava na Pensilvânia, né? E o seu corpo foi encontrado no banheiro, queimado até a morte, né? A única sobra, realmente, do seu corpo foi a metade inferior da perna direita, com o pé ainda usando um chinelo. Olha que maluquice. O corpo queimou tanto que as sobras foram parar no porão. Um teórico acredita que as cinzas do cachimbo dele caíram em suas roupas e o fósforo no bolso ajudaram no resultado. O que parece ser um jarro quebrado de água estava na banheira, sugerindo que ele talvez tenha tentado apagar o fogo, mas morreu antes de conseguir. Então, assim, um fogo produzido por uma caixinha de fósforo e por causa de cinzas de cachimbo consegue simplesmente te apagar da história da humanidade pra sempre. Isso não é um pouco estranho?
Tá falando aí que aí sobrou o chinelo, tudo eu fiquei pensando. Tem essa questão da combustão, né? Tudo bem que a gente tá na parte de exemplo, mas é uma coisa que surgiu agora. Tem essa questão de não afetar nada que tá em volta. Então fica uma coisa bem assim da pessoa, como se tivesse um fogo contido só na pessoa. Porém, quando encontra as coisas, também não encontram as roupas da pessoa, né? Então, teoricamente, as roupas foram também com ela.
Sim.
Então, atinge sim o que tá em volta da pessoa, né? Tipo, a combustão espontânea atinge coisas sem ser a própria pessoa em si. Mas por que que pega a roupa e não pega outras coisas que tá logo do lado? Sabe?
É, justamente, né? Por exemplo, a cama da pessoa, a cama de palha.
Pô, a cama chão, tá tão próximo da pessoa, muitas vezes, quanto a própria roupa dela, né? Se tiver sim, ajeitado ali tudo. Isso
o interessante é que se você for ver algumas fotos de alguns dos locais de onde ocorreram os tais fatos, você vê que, por exemplo, uma cama ou um sofá, eles ficam muito manchados, não só pela gordura da pessoa que foi incinerada, como também pelo próprio calor do negócio. Então, sabe a chaminé que fica pretinha, fica, começa a manchar a parede, por onde a fumaça tá saindo? Ocorre esse tipo de coisa. Mas, exato, não pega fogo. Ocorre tudo isso e a sua volta consegue sentir esse calor intenso, só que é como se houvesse algum tipo de barreira que o fogo não transpôs pro outro lado, sabe? É muito estranho.
É, pois é, porque, por exemplo, se você parar e pensar como que começa um incêndio numa casa, né? Ah, pega numa cortina, da cortina lá, sai pro sofá, do sofá, o calor faz queimar o outro sofá e vai queimando, não sei o que, beleza. Nesses casos, a pessoa queima até os ossos numa temperatura de, no mínimo, aí 260, 300 graus, talvez, coisa que tu tem que praticamente ter um maçarico pra fazer isso, e não pega fogo em nada em volta, sabe? É incrível, do jeito que o Andrei falou, parece que tem um escudo que protege as outras coisas em volta de se incinerarem. É muito estranho, cara. É muito escroto. Eu fiquei até pensando nisso. Falei, já pensou, cara? Eu sou queimado? Do nada, assim, pum, pega fogo? Não, velho. Aí não pode, cara. Isso aí deve ser psique, cara.
Então também temos aqui o caso do Henry Thomas, de 73 anos. Ele foi encontrado na sala de sua casa em Wales, quase que completamente incinerado, exceto pelos seus pés calçados e pernas abaixo do joelho, e também um pouquinho do crânio. Metade da cadeira onde ele estava também foi destruída, e o calor derreteu o controle da televisão. O policial John A. Hamer comentou, fez aqui uma descrição: a sala estava inundada por uma luz laranja que vinha das janelas e de uma lâmpada. Essa luz é o resultado da luz do dia e da eletricidade sendo filtrada por gordura humana evaporada e condensada nas superfícies. O restante da casa estava completamente intacto. E aí ele fala, né, que a equipe forense afirmou que a morte foi resultado de, entre aspas, efeito pavio, né, sugerindo que Thomas talvez tenha caído na lareira. Estranhamente, sentou-se de novo na cadeira. Entretanto, o investigador discorda desse fato, dizendo que o oxigênio na sala fechada não iria permitir o efeito, e ainda lembrou das bordas da calça da vítima, que pareciam queimadas por um laser.
Aí que tá, né, cara? O cara queimou, caiu na fogueira, né, da lareira, fogo, falou, não, tô legal, ele sentou na cadeira dele de volta pra terminar de serviço.
Tá tudo certo, pô, né, cara? Eu morri, vou sentar aqui e vou esperar só...
É, só tá esperando, vou esperar o inevitável.
É, eu não vou apagar, não vou no chuveiro, não vou beber água, não, vou queimar.
É que tá frio.
É, também... Peronomúcia, né?
É interessante que esse daí chegou a queimar coisas ao redor. Um que foge a pseudo-regra da combustão espontânea.
Mas aí depende. Por exemplo, se a cadeira do cara for aquelas cadeiras de palha ou de plástico e o controle remoto estiver no colo dele, aí não conta.
Não, mas tem casos que nem isso estaria queimando, né? Tem casos que teria coisa ao redor e nem assim queima.
Sim, então, a gente conseguiu ver que parte da cadeira foi incendiada, né? Uhum. Mas é claro, pelo nível de a pessoa só sobrar esse tipo de coisa, só metade da cadeira ser incendiada...
Teria sido mais.
Teria sido a casa inteira, né? Então a gente também tem aqui mais um caso da Jenny Safe, em 1982, e que foi um dos poucos casos que a CHE, em que uma testemunha estava presente quando aconteceu, né? A Jenny era uma mulher de 61 anos, e ela estava sentada com o pai de 82 na casa deles, né, em Londres, quando, de acordo com o testemunho do homem, percebeu de relance um raio de luz. Quando se virou para a filha, ele a viu coberta de chamas, mas sem movimento ou qualquer tentativa de apagar o fogo. Ele tentou apagar, machucando as mãos no processo. Jenny sofreu queimaduras de terceiro grau na parte superior do corpo, mas morreu uma semana depois enquanto estava no hospital.
Aí, ó, esse foi já um mais brando, né? De certa forma, que ele sofreu queimadura, morreu depois, tudo. Porque, querendo ou não, quando a gente fala que é combustão espontânea, vem nessa ideia, né? A pessoa tá lá do nada, assoviando de boa, lá, vum, pegou fogo, morreu, acabou tudo. Pô, a ideia popular da combustão espontânea é essa. Mas, nesse caso, a gente viu que foi algumas queimaduras, não foi aquele negócio de acabar com a pessoa de uma vez. Algo mais brando, algo mais aceitável, de certa forma, assim, né? Mais normal, né? Digamos assim.
Sabe uma coisa que me deixa intrigado, além disso tudo, é que as pessoas não relatam, ou não tem relato das pessoas indo no médico reclamando de alguma coisa, de alguma alteração na saúde. É literalmente algo que ocorre sem um porquê. A pessoa não vai no médico falando, ah, não, tô me sentindo mal, tô com febre.
Tô com uma queimação, né, no estômago.
É, tô com uma queimação, sei lá, Não tem. A pessoa, ah, eu sou careca, meu cabelo tá caindo, tô sofrendo, sei lá, um ataque nuclear. Não, não tem. Eu, sei lá, tô sendo intoxicado por urânio.
Pois é, né, cara? Realmente não tem, né?
Basicão, a pessoa pega fogo e a pessoa não tem, ela vai dormir e pega fogo.
Também temos aqui o caso do Robert Bailey, de 1967. É, no caso, olha só que estranho. Foi em Londres, né? Um passageiro de ônibus avistou chamas azuis na janela de um apartamento superior e presumiu ser um jato de gás. A testemunha chamou o corpo de bombeiros e Robert Bailey, um homem de rua, foi encontrado morto nas quentes escadarias do prédio. O bombeiro afirmou que as chamas azuis extinguidas com uma mangueira estavam vindo de uma fenda no abdômen dele, que ainda estava vivo quando começou a queimar.
Show! Ele estava realmente com uma queimação mesmo ali. Caraca, que bizarro.
É um caso que quando a chama queima azul, é o mesmo caso do fogo fato. Queima azul é o gás. Tá vendo? Estava saindo do abdômen dele. Isso é. Imagina, é por isso que também a pessoa não deve lutar, né, cara? Deve, sei lá, acontecer uma explosão interna e a pessoa já fica paralisada ali mesmo. Assim, pum, a pessoa sai pro umbigo o fogo.
E em último caso, que a gente tem aqui, acho que talvez um dos mais bizarros, que é um bebê indiano, né, de 3 meses, que ele foi internado várias vezes por pegar fogo, né? É sim, ele pegou fogo na Índia, né? E de acordo com os médicos do hospital onde ele foi internado, ele sofre de combustão humana espontânea, o que eles dizem ser uma doença rara. E eles dizem que, pelo menos os médicos no caso ali, dizem que o fogo é provocado por a excreção de gás através da pele, né? Quer dizer, é qualquer coisa, né, que eles quiserem dar de explicação, né?
É, a explicação é na Índia. Isso já é uma explicação.
Esse aí, literalmente, Deus não quer que viva, né, cara? Excreção de gás pela pele.
Ah, então, é isso que eles estão tentando explicar, né? Mas não tem qualquer tipo de comprovante desse tipo de fato, né, cara?
Mas calma aí, o bebê morreu?
Não, ele tem várias vezes.
Tá vivo. E a mãe do menino conta que as pessoas achavam que ela tinha ateado fogo no filho, né? Ateado fogo no filho. Quer dizer, sei lá,
deve ser uma criança que anda com roupa de mergulho, né, cara? Porque não pode ter contato com nenhum tipo de chama, de capacete. Ser um cara bem isolado, senão ele pega fogo.
É, que tipo de mãe, sendo bem irônica assim, poderia, tipo, expor o filho a lugares quentes ou com fogo ou faísca, né? Isso não faz muito sentido. Então, realmente, gás que
tem. Aí se o filho se realia.
Ah, tá bom. É claro, o cara tá se realiando lá, metal, né? Com o filho no braço, né? A mãe lá dando de mamar de um lado e outro lado.
Lógico,
metal, lá.
Cuidado, tem que trabalhar e cuidar dos filhos, velho.
É, claro. Faz total sentido, Rafael. Você quase ficou perto de resolver esse caso.
Ai, André é ótimo, ele ficou puto.
Filho do braço, tem que ficar, né, cara? Porra. Mas então tá, né? Então acho que isso é tudo, eu acho que a gente pode falar, né, desse tipo de caso, né? Então vamos encaminhando aqui para a direção do final desse podcast. Eu vou perguntar. Vou perguntar aqui a teoria de vocês e vou perguntar o que vocês acham. Então, Léo, dê aí, se você puder, a sua teoria, dê o que você acha que pode estar acontecendo, o que é esse tipo de caso.
Bom, vocês já devem imaginar, como eu sou cético, eu torço um pouco o nariz, né, essas coisas. Mas, assim, antes de falar realmente do que eu acho, assim, eu... Primeiro, eu vou dizer assim, o que eu acho da ideia em si, de combustão espontânea. Primeiro que eu acho interessante, porque ela não precisa necessariamente puxar para lados sobrenaturais e coisas assim desse tipo. Tem, encontra-se teorias de, é fantasma, espírita, qualquer coisa desse tipo, né? Ou queimou, sei lá, porque pecou e o inferno já tá queimando a pessoa, né? Qualquer coisa do tipo. Então, é normal você encontrar pessoal vir com teorias assim, sobrenaturais, mas a combustão espontânea, você encontra, tá, não vou dizer que você encontra mais, você encontra bastante ideias de que é só assim, ainda seria científicas, ainda seriam normais, assim, terrenas, digamos assim, sabe? É só a questão assim, emana muito gás do corpo, acaba entrando talvez numa pseudociência, mas ainda se trata com elementos ali que não são necessariamente sobrenaturais. Isso eu até acho interessante, isso até fica a questão assim, eu acho que esses casos, um pouco assim, exagero. Eu acho que talvez muitos a perícia não mostrou muito bem, principalmente de 1950, de repente não foi muito bem. Eu acho que muitas vezes pode ter sido, eu não duvido nada de alguns casos ter sido assassinato, né, homicídio e Porque muita gente pensa que, ah, quer acabar com a pessoa sem deixar vestígio, é só queimar. Então, pra você queimar alguém, não é difícil de alguém imaginar. E aí a perícia acaba não encontrando alguma coisa assim. Não sei. O que o mais estranho realmente é a questão do que as pessoas, quando vai investigar, encontram ou não, né? Porque você encontrar alguma coisa, ah, foi a tal faísca que causou isso, beleza, acabou com o caso. Não tem mais a graça da combustão espontânea. Então eu acho que muitas vezes é isso. Falta algum detalhe na investigação, alguma coisa assim, e a gente não tem contato. Pra mim existe essa teoria. Agora, se de repente vai, realmente existe alguma coisa que faça essa combustão ser espontânea mesmo assim tudo, é interessante pensar dessa forma. Mas aí a questão é, o quê? Porque é muito bizarro, o fogo é uma coisa que se alastra fácil dentro das coisas que a gente tem ao nosso redor. Então, por que não pega as outras coisas, sabe? Isso que é o mais bizarro. Então, de repente, se vier, eu já vi algumas teorias de que isso tá muitas vezes ligado com coisa de radiação, né? Ou coisa desse tipo, assim, que radiação queima, né? Também se consegue queimar uma pessoa com coisa de radiação. Então, sei lá, radiação é uma coisa, pelo menos pra mim, bem desconhecida. Então, não sei se chegaria a nível disso, de não afetar coisas em volta. O problema também é como vai ter, que vai ter de radiação na casa de um velhinho, né? Mas, sei lá, minha ideia é isso. Eu torço nariz, mas é uma coisa que de repente cientificamente vier mais no futuro e mostrar, não, esse caso realmente é possível o corpo em casos extremamente raros produzir um gás em nível tal que chega a ter a combustão, assim tudo, eu acho mais aceitável do que se vier falar, são coisas de fantasma, de qualquer coisa desse tipo. Ou seja, a combustão espontânea eu gosto pra ser algo mais terreno, assim.
E você, Rafael?
Como o Léo falou, eu acredito nessa parte aí da falta de investigação, né, de assassinato, de... Ou, antigamente a polícia não tinha tantos recursos, então deixava passar, a explicação mais simples era essa, ou pelo menos a que menos daria trabalho. Ou atualmente a preguiça da polícia deixa passar muita coisa e acaba caindo nisso. Mas vou falar, cara, eu gosto do mistério, eu gosto desse lance do inexplicável, e se não for essa teoria do pavio que a gente comentou, eu acredito que tem alguma coisa aí de, não de sobrenatural, nada disso, mas algo, esse cientista que eu comentei, vocês falaram, é maluco e tal, talvez alguma partícula, ou talvez algum fato, né, que desencadeia isso, seja psicologicamente a pirotecnia,
uhum.
Pirotecnia não, qual o nome daquele... Quando a pessoa consegue colocar fogo com a mente.
Pirocinese. É verdade, a gente não comentou isso, mas pirocinese é uma coisa bem forte que o pessoal fala disso daí, né?
É um tipo de pirocinese que a pessoa não controla, né? Que reverte pra ela. Então eu vou mais por esse ponto. Tem algum mistério aí? Realmente isso pra mim é algo que ocorre. Eu tô mais pra de pirocinese, né? Ou então de um fato, de alguma partícula que ainda não foi descoberta, não foi desvelada e causa essa ignição inicial no corpo das pessoas.
Eu concordo muito com o Léo quando ele fala que é interessante ver que não tem tantas teorias sobrenaturais sobre esse tipo de caso e as pessoas estão tentando desvendar, só que pra mim não tem como não ser sobrenatural. Sobrenatural eu estou falando de uma forma genérica pra explicar o que a ciência talvez não consiga. Porque realmente, a ciência não consegue explicar a totalidade de todos os fatos, ela talvez consegue enxergar perto. Mas é fato também que a gente, não necessariamente a gente consegue hoje, com a nossa tecnologia atual, com nossos conhecimentos atual, entender como é que funciona todo esse tipo, toda a totalidade de todas as energias que nos cercam e talvez energias telúricas do que o próprio mundo, o nosso planeta, a nossa volta consegue emanar, como várias outras que a gente descobriu tão recentemente.
Peraí,
como...
Peraí.
Fala,
para,
fala.
Parei. Primeira vez que você não faz mais ou menos. Cara, você tá dando opinião diferente, André. Deus!
Pois é, as pessoas mudam. Tá aí, isso, né, cara? A gente não entende exatamente o que tem à nossa volta, né? A gente não consegue entender tudo. Pode ser uma energia telúrica que vem de fora, pode ser uma telergia, né? Uma energia somática que pode vir da própria pessoa, que a gente também não pode compreender, né? Fala.
Tem uma teoria dessa que tu tá falando, de levantar uma bola de ser energias geomagnéticas que fazem esse processo de ignição também, né? Energia em volta da própria pessoa, energia da Terra, algo do tipo.
Vai falar, Léo.
Essas coisas de energia, sei lá.
É muita maconha aí, né? Então, eu vou ver se eu me faço entender melhor. Tem muita coisa no nosso mundo que a gente ainda não consegue explicar, né? É muita coisa que a gente tá descobrindo hoje em dia sobre... A coisa de como o Rafael mesmo tava falando, né? A tal da teoria que ele tava pesquisando, tal da piro, da pyro, né? Quer dizer, a gente tá descobrindo... Descobriu quantos anos, né? Descobriu a partícula de Deus, se ela existia, se ela não existia. Quanta coisa a gente ainda não entende a nossa volta, né? É mais nesse sentido, né? Não que seja realmente algo sobrenatural. Eu acho que é tão natural quanto qualquer outro tipo de coisa, só que a gente ainda não consegue compreender, talvez, né? É exatamente o quão esse tipo de coisa consegue ser tão intensa. E não existe qualquer tipo de explicação lógica para esse tipo de coisa, né? Então eu fico meio na dúvida. Eu acho que seja completamente algo completamente natural. Eu não acredito que seja relacionado a espíritos ou alienígenas. Tanto que não é nem esse tipo de contraface por aí para explicando o CHE. Mas é uma coisa que realmente a gente não entende. Deixa aí o pensamento na cabeça de vocês. O que pode ser, o que pode não ser. Eu acho que eu peguei aqui um pouco o papel do Rafael de acredito.
É, isso que eu ia falar.
Calma aí. Eu acredito numa partícula da ciência, de repente. O mitocôndria levantou que provavelmente é um efeito, né? Um efeito mais plausível da realidade e tal. Eu tô mais pra
cinese,
mais uma partícula misteriosa. E o Andrei mandou um espírito, um alienígena?
Não, eu mandei isso.
É isso que a gente entendeu, né?
Andrei.
Olha só, meu povo, é a revolução do universo.
A energia somática, ela é sim estudada pela ciência e ela existe. Isso, ninguém entende exatamente o que ela é. Tanto que futuramente, quando a gente for fazer o caso, for falar um pouquinho sobre casos de exorcismo, eu acredito que eu possa abordar isso um pouco melhor. Mas a ciência sabe que esse tipo de energia existe, ela só não compreende ainda. Então, quer dizer, o que eu tô tentando afirmar aqui, sem parecer que eu tô chapado nem coisa do tipo, é que a gente não compreende ainda o nosso mundo. Então, acho que eu vou ficar nessa frase. A gente não compreende ainda o nosso mundo e eu acho que isso seja completamente natural. A gente só não tá entendendo exatamente o que isso significa. E é isso, né, cara?
Tem outras coisas. Você tá falando de acreditar em coisas espirituais ou alienígenas,
não é? Não. Eu tô falando. Eu não acredito nesse tipo de coisa.
O Andrei, Andrei, admite.
Que filha da puta. Tá, eu tenho certeza que os ouvintes entenderam o que eu quero dizer. Se não entenderam, deixa aí nos comentários, mande um e-mail. Eu acho
que... Qual é a teoria de vocês, ouvintes? O que vocês acham? Tem alguma notícia mais recente? Compartilha com a gente.
Seu avô pegou fogo?
Se tem algum parente, né, que já teve combustão espontânea.
Você conhece alguém que consegue tocar fogo nas coisas com a força da mente? Você já viu algum alienígena disparando laser em cima de alguém?
Você já viu seu cachorro pegando fogo do nada? Conte o que vocês acham. E eu acho que é isso, né, pessoal?
Isso aí.
Beleza. Então, isso aqui a gente...
Esse Andrei, né, cara, surpreendendo todo mundo, né, cara? Caraca, Andrei, não esperava essa de você, não. Tô feliz, cara, tô feliz. Esse aí vem pro lado oculto
pro
da
lado
força.
Pro lado dos believers.
Cara, mas eu... Mais ou menos, né, cara? De qualquer forma, vamos deixar...
Eu não tô fumando maconha, André?
Não. De qualquer forma, eu acho legal a gente deixar um recadinho aqui pros ouvintes, que é o seguinte. Então, a gente não tem leitura de e-mails e comentários, como vocês bem sabem, pra esse programa, ao contrário do outro, que é o Mundo Freak Podcast, que a gente tem lá. E a gente, por enquanto, a gente não pensa em fazer, mas se houver uma boa quantidade de feedback... Se for muito pedido, a gente abre aqui uma pequena sessãozinha de 10, 15 minutinhos de comentários, de exposições, de teorias. Então fica em aberto. Inicialmente a gente não tem, não fica. Mas se vier muitos pedidos, a gente consegue abrir. Vamos lá, né? Pela vontade do povo, digo que fico e algo nesse sentido. Alguém mais quer falar alguma coisa?
É como eu disse pra tudo outra vez, né, André? Não adianta nada a gente abrir sessão aqui de recados ou e-mails e tal se a gente receber só legal. Gostei.
First, né?
Um
first.
Programa. Assim, esse comentário é legal pra gente também ver que você ouviu, ver o seu rosto lá no seu comentário, que você compartilhou, que você gostou. Mas se você quer somar, ser lido aqui no programa, você tem que comentar alguma coisa mais palpável, né? Que a gente possa comentar, né? Não adianta botar uma frase bonitinha, ai, que legal o programa, e acabou. Não, aí não tem como a gente fazer um programa ou gastar 10 minutos pra comentar, né?
Mas vamos acabar logo o podcast que já assistimos demais. Então é isso, pessoal. Até a próxima vez.
Até.
Falou.